19 para o meio-dia, estamos com o Temática no seu segmento painel. Hoje, quinta-feira, 7 de fevereiro, nós estamos falando aqui sobre os principais pontos do pacote antiviolência e anticorrupção anunciados nesta semana pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O delegado adjunto da Delegacia de Polícia Regional do Interior, Marcelo Grolli, e o advogado criminalista Vinícius de Figueiredo. Vamos falar nesse item, legítima defesa, que também está sendo muito comentado em relação a este projeto que prevê que no julgamento de crimes em legítima defesa, o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Para a gente resumir, Vinícius, explica como é hoje, como, o que, que determina essa mudança do Moro, hein?
Bom, da análise desse projeto de lei proposto, se verifica aí que, neste ponto, houve um abrandamento da situação atual. Até porque a pessoa que agir em legítima defesa, especialmente os agentes policiais, eles podem ter a pena com relação ao excesso na legítima defesa, atenuado ou até mesmo isento.
Quando a gente fala em excesso, o que, que significa isso para o nosso ouvinte entender melhor?
Quando existe uma ação dentro da legítima defesa, quer dizer, uma reação proporcional àquela agressão, tudo que for além ou a mais para conter aquela agressão injusta é considerado o excesso. Então, por exemplo, se existe uma ação onde com somente, por exemplo, um disparo para o alto, você consegue conter aquela situação, agiu dentro da proporcionalidade, dentro do que é razoável.
Certo.
Porém, se a pessoa efetuar 20 disparos contra uma outra matando que não está armada, é um claro excesso. Então, esse excesso aqui, conforme a proposta, se for
aprovado
e a ação se der através do medo ou a pessoa que agiu na legítima defesa causando esse excesso, alegar medo, uma surpresa, uma violenta emoção, ela tem a pena diminuída e pode ter até a pena isentada com relação somente ao excesso.
Marcelo, isso ocorre muito com a polícia, porque às vezes a polícia está ali, está em um meio de um tiroteio, enfim. Vai ser difícil caracterizar o excesso, porque muitas vezes a gente ouve, né, a polícia agiu com excesso de violência, enfim. Vamos trazer para o lado da polícia. Vai piorar ou melhorar a atuação de vocês?
Não, eu vejo que a polícia vai matar mais, né?
Uhum.
O que acontece? Embora não esteja dito, embora o ministro Moro negue, isso traz uma profunda mudança na sistemática atual da legítima defesa.
Sim.
Né? É. A nossa formação jurídica, nós aprendemos na nossa academia e procuramos nos portar durante a nossa vida profissional, é você usar da força letal, usar da arma de fogo, quando naquela situação da legítima defesa tradicional, a iminente e injusta agressão em andamento ou iminente, eu vejo aqui uma mudança que permite, estamos indo para o sistema americano, que é o abate do criminoso armado, né, numa situação, um criminoso armado com um refém, como se faz hoje no Brasil. Se negocia, né?
Até o criminoso se
evitando
render.
A morte, inclusive, do criminoso, evitando
certo.
Mortes. Esse sistema permite o abate do criminoso com um atirador de elite, né?
Então, no primeiro momento que ele puder, ele vai matar
isso, o policial matará. Então, eu vejo assim, não conheço nenhum caso de um policial condenado injustamente em ação. Não conheço, em meus 19 anos de atuação policial, não conheço. Porque isso é um sistema muito complexo, muito preparado para evitar uma condenação injusta, tanto de um policial quanto de um criminoso.
Uhum.
Eu confio muito no sistema, análise por diversas instituições, a Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, em 2, 3, 4 instâncias. Então, não conheço caso de policial condenado injustamente. Outra coisa, até não é muito popular dizer isso, mas eu acho que a polícia brasileira mata demais. Nós devíamos trabalhar no sentido de evitar mortes, né? A minha formação jurídica é nesse sentido, né? A polícia, porque quanto mais violento o Estado, mais violento é o criminoso. E o Estado deveria procurar reduzir a sua quantidade de violência, né? Para que a violência policial, eu me refiro, para que isso traga efeitos também na sociedade. Então, é uma mudança, tem a ver com a filosofia nova que entrou de governo, me parece desnecessária, uma vez que não vejo caso de injustiça contra policiais nessa questão, né? Mas é uma legislação, nós estamos aí para cumprir a legislação. Se mudar, eu sou um cumpridor da lei, os policiais são cumpridores da lei. Vamos nos adaptar a ela.
Agora, a gente pode ficar preocupado no que diz respeito, e agora eu trago novamente, Marcelo, me desculpa, para a polícia, porque é quem tem não chegarmos aqui ao porte de arma, né? Particularmente espero que não chegue, mas enfim, hoje nós temos a posse. Mas a polícia tem ali e lida com diversos problemas e assaltos e tudo mais. A gente sabe que tudo tem os excessos. Isso vai facilitar também, ao invés de jogar na parede e fazer a vistoria. Estou dando um exemplo bem, bem simplesinho para o nosso ouvinte poder entender e associar. Num determinado movimento do cara, o policial pode atirar, matar, pronto, acabou ali. Isso pode abrir brechas para isso também, esta modificação na legítima defesa. Porque tu imagina que naquele momento está todo mundo nervoso, está todo mundo numa ação, né, de vocês. A pessoa faz um passo em falso, pronto, atirou, legítima defesa. Isso pode abrir brechas para isso também.
Nessa situação que você refere, eu não vejo. Eu vejo mais aquela questão do Rio lá que se falou, né? O policial observa um bandido com um fuzil caminhando numa favela do Rio de Janeiro. Situação de abate, né?
Certo.
Né? É isso que se está falando aqui. Outra situação, que eu citei antes, um bandido com um refém, um bandido armado com um refém, permite o abate, essa nova legislação. E a tradição brasileira atual não permite, né? Não se procuraria negociar, evitar... tanto a morte do refém quanto a do bandido pela negociação. É essa mudança que está se trazendo aí.
Vinícius, para ti que passou, mesmo que rápido, pela Polícia Civil e hoje está no lado jurídico da coisa, doutor Vinícius, advogado criminalista, você vê com bons olhos essa abertura da legítima defesa?
Bom, essa inovação, então, na legítima defesa, ela descaracteriza até mesmo o próprio instituto da legítima defesa. Porque a legítima defesa é uma reação a uma agressão.
Uhum.
E essa proposta seria uma legítima defesa como forma de prevenir a injusta e iminente agressão, até mesmo com relação a terceiros. Então, descaracteriza o próprio Instituto da Legítima Defesa, que exige a existência de uma agressão. Então, acredito que essa proposta não passará nesses moldes aí, até porque contraria o próprio Instituto, já muito antigo, previsto no Código Penal.
Certo. Participação dos nossos ouvintes, a Ilse Gruber, do Centro, ela diz o seguinte, sobre a prescrição no Brasil, ao meu ver, é mal compreendida. Só deveria ser prescrição quando não tivesse sido feita providência a respeito desse crime. No momento em que houve denúncia, processo, não há mais por que se falar em prescrição. Bom dia. Algum comentário? É mais ou menos isso,
Uma boa ideia, né? Boa ideia, pode ser assim.
Agora, como mudar isso na nossa legislação, né?
Sim.
A Elza Braz, do bairro Fátima. No Brasil, só o pobre vai para a cadeia. O Moro não é juiz para julgar o Lula e nem aquela juíza que está lá agora, porque ele é inocente. Ou seja, tu viu que os ânimos já estão acirrados. As pessoas já estão também linkando com tudo que está acontecendo no Brasil. Para explicar um pouquinho melhor, Vinícius, o Lula está preso porque ele foi julgado em segunda instância, que permite isso, é mais complicado, mas só para a dona Elza ter uma resposta resumida aí.
Justamente, a prisão do Lula, ela se deu através da existência de um processo,
sim,
um processo legal, onde ele teve todas as oportunidades de oferecer defesa.
E ofereceu, né?
E ofereceu. Então, a questão da legalidade ou da constitucionalidade da prisão dele é uma questão discutível, é uma questão que deve ser discutida dentro do processo, apesar de ter sido amplamente divulgada, né? Nós, como advogados e operadores do direito, não temos um conhecimento integral do processo, apenas superficial e o que nos é trazido pela mídia. Então, fica uma conclusão um pouco prejudicada, sem o conhecimento da extensão do processo.
Ok. Lídio Troian, do Desvio Risso. Parabéns aos debatedores. Está show de bola esse debate, principalmente no assunto sobre celular na prisão. Bom dia. Aliás, o celular na prisão é algo que incomoda meio mundo. Quem sabe a gente vai estar vivo, Marcelo, por um dia ver essas modificações. A gente estava conversando no intervalo justamente sobre os celulares nas prisões. Na verdade, quem coordena isso tudo é a Anatel, né? Que é um regimento federal, enfim. Os estados poderiam puxar a briga para cada estado? Poderiam. Mas é uma série de atribulações, é uma série de interesses também, tanto empresarial, política, financeira, enfim. Há de se achar um dia um consenso para que realmente mude a legislação em relação à telefonia celular perto, próximo de presídios, né? É, e sabe que eu não tinha me dado conta, Marcela, das tomadas e tudo que um presidiário tem direito, quer dizer, realmente eu não tenho porquê. Ele vai ligar o quê na tomada? Liquidificador, micro-ondas, vai fazer o quê com a tomada? Carregador do celular?
Sim, carregador de celular.
Precisa de tomada, né?
Sim, como é que vai carregar?
É verdade. E a gente compactua com isso ainda, né? Fazer o quê? O Alceu Rinzelli, do bairro Santa Catarina. De acordo com a opinião de alguns intelectuais de determinada ideologia, estão pregando que o policial só deve atirar no bandido depois que levar alguns tiros. É inteligente isso? Marcelo, agora... Quer que eu repita?
Não, eu, é, não, eu entendi, isso. Né? Não, não, não é inteligente e nenhum policial vai aguardar. Eu passei por situação, né, na minha vida profissional de confronto, fui alvejado, né? E
já foi alvejado, Marcelo?
Já fui alvejado. Fui numa situação, né? Em 2011, né? Até morreu um colega policial, né? Nessa situação.
Ah, eu voltei em 2012.
Não. E o policial não precisa aguardar levar Sim. tiros. Não é isso que está se falando, né? A legítima defesa do policial e de terceiros permanece e é necessária que permaneça. O que a gente, né, sempre teve como se portou na vida profissional, né? É na preservação da vida, né?
É o prevenir, não é o prevenir, abater em primeiro lugar.
Não, né? É abater e morreu porque era bandido, né? Não, não é isso.
É que a gente vê hoje nesse mundo globalizado, Vinícius e Marcelo, a gente vê, por exemplo, as leis da Europa, França, Alemanha, Itália, principalmente, que conseguiu diminuir drasticamente a criminalidade naquele país. Nossos exemplos, né? O brasileiro adora o exemplo dos Estados Unidos, só que eles vêm de uma outra realidade. A realidade do Brasil é completamente diferente. Tem como a gente unir essas coisas? Porque aí não tem como a gente... Se for ver, a polícia americana é totalmente diferente da polícia brasileira, né, gente? E aí?
Justamente. Bom, cada um desses países citados, ele tem sua própria formação histórica e cultural.
A sua própria academia também.
Exatamente,
né?
E uma realidade diferente, até mesmo em alguns casos bastante distantes da nossa. Simplesmente importar modelos legais desses outros países sem uma readequação nos moldes da educação, investimento em programas sociais, até mesmo a questão cultural do brasileiro, vai encontrar sim alguns impedimentos, alguns óbices, talvez a importação desses modelos aí sem passar por um filtro constitucional crie um problema aqui que seja insolúvel. Às vezes uma boa intenção pode não trazer um resultado positivo. A boa intenção ela tem que ser lida de acordo com a nossa realidade aqui. Então essa importação de modelos norte-americanos e europeus tem que ser vista com muito cuidado e ter a adaptação adequada, né?
Falar em americano, agora eu entrei numa das modificações das que tivemos aí, das 14. Já ouviram falar na expressão plea bargain? Uhum. Isso? Plea bargain é o pacote... No pacote, inclui a plea bargain, é o termo em inglês, até o termo a gente importou também, que se refere à confissão de crimes por parte do acusado. Não se trata de delação premiada, na qual o acusado deve apontar os demais coautores do crime. O ministro explicou e o acordo de colaboração foi amplamente utilizado na Lava Jato. É um criminoso que resolve trair os seus pares, colaborar entregando crimes de terceiros, além dele mesmo. E por isso recebe os benefícios. Qual a diferença da delação premiada?
Bom, essa questão do plea bargain é um modelo norte-americano. Sim. E aqui ele vai ser importado, conforme a proposta aí, para crimes com apenamento máximo, uma pena máxima de até 4 anos.
Ah.
Então é a aplicação de um instituto jurídico norte-americano de forma limitada aqui. E também exclui aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Aqueles crimes do juizado especial criminal, onde existe uma proposta de transação, até mesmo de conciliação. Uhum. Então, efetivamente, vai ser somente para crimes de 2 a 4 anos.
Os mais levinhos.
Intermediários, digamos, porque os mais leves eles são do juizado especial criminal, né? Que é um rito onde não se tem um formalismo exagerado, é um processo que anda mais rápido, que se chega mais rápido a uma sentença, a prestação jurisdicional, né? Então é somente para crimes de 2 a 4 anos, onde a pessoa, quando recebe a denúncia ou a acusação, ela, se declarando culpada, ela recebe imediatamente aquela pena, que muito provavelmente seja uma pena alternativa, uma prestação de serviço à comunidade, uma pena pecuniária, pagar os salários mínimos, essas penas alternativas que não resultem, no final do processo, em uma prisão, num regime fechado, por exemplo.
Certo.
E evita todo o processo, né? Ela evita, ela admitindo, né, a culpa, ela encerra o processo ali, negocia a sua pena e evita todo o trâmite do processo. Por isso que é um grande benefício que está sendo trazido aí.
Mas o plea bargain, ele também diminui e minimiza a pena de quem está participando, né?
Sim. Claro, ele reconhece.
Uhum. Né? Entrega os outros, inclusive, ele colabora
no caso
com a polícia.
Aí já é a delação.
Aí,
né?
Já é a delação.
O plea bargain ele admitir o crime, se declarar culpado, tem uma redução na pena e evita o processo. Esse é o grande benefício que esse instituto traz.
Mas isso já existia quando a pessoa se entrega, não é mais ou menos isso? Tipo, eu vou me entregar de livre e espontânea vontade e diminui a pena. É
ela
parecido?
Ela tem uma redução na pena, sim, né? A confissão espontânea tem, previsto, né? Mas é na sentença. Depois do trâmite do processo, o juiz reconhece que a pessoa colaborou, né? Então ela tem uma redução da pena. Aqui evita o processo. É o grande benefício é agilizar,
então,
né?
Essa
evitar
foi aprovada.
O processo.
É. Provavelmente vai passar, né, Vinícius?
Sim. E isso resulta até mesmo no que eu havia falado antes, uma grande economia para o Poder Judiciário, que são pontos de diversas mudanças dessa lei para resultar uma economia para o Estado, para o Poder Judiciário, uma otimização do sistema que resulte numa economia efetiva.
Certo. A opinião dos nossos ouvintes é o Sérgio Zanola, do Jardim América. Ele diz o seguinte: Lula foi condenado às pressas para impedi-lo de concorrer à presidência por causa de um triplex que nunca foi dele, não dormiu lá, não pegou as chaves e só divulgavam que era dele para valorizar o prédio. Se ele cometer outros crimes, que seja condenado. Mas neste julgamento mostrou que o judiciário e o ministro Sérgio Moro sempre foi partidário. É a opinião do Sérgio no Jardim América. Só que perante a lei, né, ministro, foi provado por A mais B, B mais C, C mais D, que infelizmente ele foi condenado. Ou, enfim, né. É a justiça, gente. São as leis que temos que acatar e, enfim. Falta um minuto para terminar o programa, mas vamos passar um pouquinho sem problema. Eu queria que vocês me destacassem o que vocês acham que não vai passar nesse pacote, pelo que vocês já leram, ouviram e viram no Senado e na Câmara. O que vocês acham que não vai passar deste pacote do ministro Sérgio Moro, Marcelo? Que é mais complicado, mais difícil, vai gerar... Porque tudo gera novela nesse país,
sim,
né?
Sim, independente da oposição que ele vai ter das pessoas que evitam ser atingidas pela própria modificação,
sim,
né?
Uh-huh.
Eu acho que não tem como passar esse confisco de bens aqui, que fala que os bens serão condenados a mais de 6 anos, terá os bens confiscados. Se, no que exceder a quantia compatível com seus rendimentos, né? Seria excelente se fosse assim, aquilo que eu falei no início, né? Você tem que ter um patrimônio de acordo com o que você ganha, seria excelente, mas eu acho que pelo sistema brasileiro não deve passar isso aqui.
E nisso, acho que metade do Brasil também ia ser julgado e condenado.
É.
Mais algum item que tu acha que não passa, Marcelo, que vai ser difícil, os ministros, os deputados, Caixa 2, eu acho que passa...
Não, eu acho que passa, Caixa 2, né? Não, não vejo porque A legítima defesa também
Vai ser um pouquinho mais complicado.
Como falei, uma profunda modificação num instituto tão tradicional, né, que 90% se alega, 90% dos casos de júri de homicídio se alega a legítima defesa. É um instituto muito estudado, muito aprofundado, muito delimitado, né? Traz essa legislação traz uma profunda modificação. Acho que não passa também.
Certo. Vinícius, o que tu acha que não passa?
Da minha análise, o ponto mais importante que vai resultar uma economia e uma agilidade no Poder Judiciário é a questão da negociação da pena de crimes até 4 anos. Essa é uma inovação fantástica, é a importação de um modelo americano que acredito vai trazer bons resultados para nós.
Que é o plea bargain que a gente falou agora há pouco,
sim.
Certo?
O que não passará, com certeza absoluta, é a questão da previsão de regime inicialmente fechado. Isso já foi discutido outras 2, 3 vezes em tempos não muito distantes e não passou. A Constituição, posta como está hoje, ela tem que ser respeitada. E para qualquer alteração na legislação que está abaixo da Constituição, tem que haver a modificação da própria Constituição, que passa por um processo muito dificultoso, muito lento. Então, as leis que são criadas em desconformidade com a Constituição, elas são as ditas leis inconstitucionais e não tem uma aplicação aqui no país. Uma outra questão também que foi apontada é a questão da criação do banco de DNA. E se a pessoa presa se negar a fornecer o material, vai ser considerado uma falta grave, vai gerar um prejuízo assim para ela no cumprimento da pena. Nós temos um princípio constitucional de que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra ela mesma. E isso seria um método, de certa forma, invasivo, porque se a pessoa não está de acordo a doar um sangue ou a ceder um fio de cabelo, nem que seja para criação deste banco de DNA, ela não pode ter um agravamento da sua pena pelo fato de se negar a isso.
O sistema que temos hoje é o sistema de... como é que chama?
Digitais?
Digitais.
Sim.
Hoje nós temos. Uhum. Hoje nós temos um banco de digitais no Brasil, uhum, que facilita localizar pessoas, uhum, né?
Sim, é seccionado por estados, né? Então, cada estado tem o seu, isso é um grande problema. Não foi abordado, mas é a questão dessa unificação dos bancos estaduais, né? De carteiras de identidade. Uhum. Hoje, cada estado faz sua identidade, então você pode, sim, ter uma identidade em cada estado do Brasil.
A numeração é diferente.
A unificação dos bancos de digitais, bancos de DNA, né?
Isso para a polícia
genético
facilitaria,
nossa,
Marcelo.
Nossa, isso é um avanço extraordinário, né?
O que está emperrando, hein?
Desorganização. Desorganização
não,
até.
Não, não tem custo isso,
né? Você viu que agora está sendo. Agora vai entrar em vigor a carteira de identidade nacional.
Sim.
Né?
Que é um projeto, acho que já tem mais de 30 anos,
pois
né?
Isso é um absurdo que um país não, como o nosso não tenha implementado. O criminoso comete um crime e muda de estado. Hoje, e não é localizado. Uhum. Né?
Então, o único número unificado nesse país chama-se CPF, e ainda assim, né? Ainda assim a gente consegue ter sérios problemas. Gente, foi muito importante, esclarecedor para a gente o programa de hoje. Claro, nós teremos muitas novidades ainda vindas pela frente. Este pacote foi lançado esta semana pelo ministro Sérgio Moro. Será discutido na Câmara, será discutido no Senado, será discutido pela sociedade. A gente espera, né, gente, que seja conversa de bar, que seja conversa em casa, no jantar, no almoço. A gente precisa se inteirar e ver o que nos faria bem e o que não nos faria bem. Então, a partir daí, a gente também interage. Hoje o Temática Painel falou sobre os principais pontos, né? A gente tentou aqui levantar, do pacote antiviolência e anticorrupção anunciados pelo ministro Sérgio Moro. Muito obrigado ao delegado adjunto da Delegacia de Polícia Regional do Interior, Marcelo Grolli. Muito obrigado ao advogado criminalista Vinícius de Figueiredo. Obrigada, um bom dia a vocês.
A gente agradece.
Muito obrigada a Isa na produção, ao Tiago na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã de hoje, né? Vamos falar muito do Rio de Janeiro, que está mais uma vez sendo castigado pela chuva, né? Que coisa, muito calor até ontem e agora a chuva meio que destruindo algumas coisas aí. Mas a gente fala sobre isso no ponto já já. Obrigada.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu?
Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.